É isso aí, estamos de volta. Estamos de volta com o debate Arquibancada. Vamos lá, agora foi? Peraí, agora sim. Estamos de volta aqui com o debate Arquibancada. O pessoal está aqui já ansioso, nervoso para ver as notas dos nossos participantes. Ralph Guichard, antes de tudo, passa pra gente aí o que vai rolar de ensaio técnico da Lierge. A gente nem falou da Lierge ainda hoje, pô. Esse final de semana aí que reinicia. Lembrando que no sábado tem a feijoada da Rádio Arquibancada no Baródromo, né? Você não pode perder. A partir das 11 da manhã, na Laura de Araújo, 102, entrada franca. A feijoada, R$25, aquela feijoadinha esperta. Quem foi da primeira vez, provou, comeu e aprovou. E Igor Sorriso vai fazer a festa lá com a gente, né, cantando grandes sambas, fazendo aquela festa. O pessoal vai se divertir à vontade lá. Mandar um abraço pro meu amigo Leandro de Campos, lá de Belo Horizonte, falando, pô, fazer a feijoada no dia do ensaio técnico, no fim de semana do ensaio técnico da ilha. Pois é, então espero que você esteja aqui pro ensaio técnico da ilha e também pra feijoada, né? E aí, Ralph?
É sábado, né? Dia 9, Corpo da Pedra, a partir das 7 da noite, seguido por Santa Cruz e Renascer de Jacarepaguá, lá no Sambódromo, entrada franca. No domingo, Inocente Belfort Roxo abre aí às 7 da noite, a noite que vai ter também a União da Ilha e a Mocidade Independente de Padre Miguel. Eu quero até levantar um tópico aqui pros amigos, né, Anderson? É uma coisa que a gente não comentou, que eu achei muito importante também nessa semana, né? Saiu a lista dos 36 jogadores do grupo especial. Algumas mudanças significativas, e o que mais me chama a atenção é exatamente no quesito que a gente vai avaliar hoje, o samba enredo. O quesito samba enredo foi o quesito que mais teve mudança de jogadores nos últimos anos, né? Se a gente pegar aí os últimos 5 anos. Há 2 anos atrás a gente já tinha tido uma mudança muito radical no quesito. 2014, 15, 15 para 16, exatamente, Fred. A gente tinha tido uma mudança muito significativa em 2014, que a gente elogiou bastante o julgamento de samba enredo. Para nossa surpresa, trocaram quase todo mundo para 2015, e agora para 2016 trocaram quase todo mundo de novo. Dos 4 jogadores, só um permaneceu, Eric Galvão, e outros 3 são novos, né? Então acho esse dado no mínimo interessante, no mínimo curioso.
Eu confesso que eu não vi as mudanças, dessa vez. Eu fiquei muito chocado com a mudança de 2014 para 2015, sobretudo no quesito samba enredo, que tinha tido a melhor das avaliações em todos os tempos, e acho que porque exatamente julgaram finalmente algumas escolas que costumeiramente não são bem julgadas, e aí resolveram dar aquela sacudida. Então eu confesso que eu vi que trocaram os jurados, mas eu tenho tanta desconfiança do júri no sentido... que ele me choca em matéria de... Não desconfiança da lisura das pessoas, mas desconfiança do treinamento, desconfiança de critérios, desconfiança de um curso que dura uma noite, que eu confesso que eu nem vi. Sabe assim, eu passei ao júri, fiquei feliz porque o amigo Pércio Gomide voltou à parte de enredo, que é um grande jogador, uma figura muito querida, escreveu um livro muito bacana, uma figura generosa, muito carinhosa e competente naquilo que faz.
Um amante do
carnaval. Esse é um sujeito que ama festa e que certamente fará um belo trabalho.
Pércio foi retirado.
Grande abraço, Pércio.
Pércio foi retirado do júri.
No ano passado ele estava fora.
Exatamente.
Ele jogou a série.
Exatamente. No especial ele não jogou. E em algum momento eu tô lá na pista de desfile colado à grade, um dedinho assim, nas minhas costas. Falei, rapaz, é mais alguém pedindo aí para eu não atrapalhar a visão. Era o professor Pérez querendo bater um papo, sabia o que eu tava achando.
Esse é um jogador de verdade, ele não é um neófito, um cara que pulou ali dentro.
Sou suspeito a falar dele, Fábio Fabato, porque eu fui aluno dele, né? Fui aluno do Pérez no colégio, ele até branda isso pelos 4 cantos com todo mundo que ele encontra, né? Eu fui aluno dele e sei da paixão dele pelo carnaval, pelo conhecimento, pelo acervo que ele mantém na casa dele de carnaval, recortes de jornais antigos, né? Mapas antigos de apuração, de julgamento. Então, só ter suspeito.
Ele é uma das 5 pessoas mais generosas que eu conheço do carnaval. E é tão bacana um pesquisador generoso, que é aquele que quer compartilhar conhecimento, compartilhar os materiais. O Pérsio é aquela figura que você encontra, ele quer compartilhar os conhecimentos enormes dele com todo mundo. Tipo, como é, por exemplo, Alexandre Medeiros, amigo nosso, que escreveu Os Três Irmãs, que é outra das pessoas que tá barbudinho, papai da Mariana, que é uma das pessoas mais generosas que eu conheço também. É tão bom encontrar pessoas assim, com disponibilidade para dividir. Então, assim, o Pérsio voltar a esse júri é um belo de um acerto.
É o quesito enredo, né, Fabato, que teve aí uma mudança também significativa, né? Além da volta do Pércio, outros 2 jogadores são novos, ficou apenas o Johnny. Comissão de frente não mexeu, foram os mesmos jogadores do último carnaval. alegorias e adereços com uma mudança também de três novos jogadores, né? Algumas voltando, como o caso da Rebeca Kaiser, do Madison Oliveira, mas só o Valverângelo do último carnaval ficou, também entrou o João Niemeyer. Então uma mudança também significativa em alegoria e adereço. Samba Enredo já quer falar.
Enredo foi muito mexido, né?
Alegoria e adereço, aquele jurado que tirou o pão da alegoria do Salgueiro porque falou que achou que estava dourado demais, que era exatamente o Garro do Ouro, lembra?
Foi um deles que, se não me engano, foi...
Ah, então foi bem retirado.
Samba Enredo, que a gente estava falando, né, também só ficou um, como eu já dizia. Harmonia e metade, né, caiu, né? Entraram dois jogadores que eram da Série A, o Jardel Maia e o Humberto Fajardo, ficaram dois aí, 50%. Evolução também, aí teve uma mudança também de 50%, dois outros jogadores. Bateria também, dois novos jogadores e um terceiro que já jogou e voltou, que é o Sérgio Naidin. Então ficou só o Cláudio Luiz Matheus, né, do último carnaval. A fantasia também, metade. Mestre Sala e Porta-Bandeira, metade, né? Então acho que foi um quesito, com exceção de comer. O único quesito que não teve mudança nenhuma, né, que permaneceu inteiro do último carnaval, foi a comissão de frente. Todos os outros com mudança significativa.
Eu não vou entrar no mérito da qualidade do jogador em si, principalmente quando é novo, né? A gente tem que pelo menos esperar o primeiro trabalho deles. Mas essa filosofia, que já acho que está no terceiro ano, de aproveitar os jurados da Série A no grupo especial, me parece ser muito interessante. Porque talvez, ao longo dos anos, ao longo da história recente do carnaval, uma das coisas que mais me incomodava é o fato de ter aquele júri fixo com jurados com 15, 20 anos apreciando o desfile das escolas de samba. Porque, de certa forma, a pessoa fica viciada. Ela não adota critérios novos, entra numa espécie de zona de conforto. E novas cabeças, e aí em termos de idade mesmo, pessoas mais jovens, com novos conceitos de vida, novas visões artísticas, dão uma mexida nesse processo de avaliação do carnaval, estabelecendo, quem sabe, até novos critérios, novos conceitos. Por exemplo, no julgamento de Mestre Sala e Porta-Bandeira agora de 2015, não é o quesito do qual eu sou especialista, mas eu soube que houve um jurado ou dois, agora eu não vou me lembrar os nomes, sinceramente, que reclamaram do excesso de passos ensaiados, de passos que lembravam muito mais o balé do que o samba na hora da apresentação dos casais. Repito, não sou um especialista, mas eu entendi exatamente o que ele quis dizer, que de repente os casais de Mestre Sala e Porta-Bandeira eles estão se desvirtuando do real objetivo daquele tipo específico de dança.
A verdade é que também tem que haver uma renovação dos critérios de julgamento, né? São os mesmos de 30 anos atrás, o carnaval mudou.
O manual é praticamente o mesmo, né?
O que é comissão de frente hoje em dia dentro dos parâmetros que eles determinaram há 30 anos atrás?
30 anos mesmo, né? De 87 quase, pois 29 anos.
Eu assistindo a um desfile da Mangueira de 96. Eu tenho essa mania de... Pô, ligo a televisão...
Pela manchete?
Pela manchete.
Então eu já sei onde você vai chegar.
Pela manchete. Exatamente, a gente falando de comissão de frente... Né? Na época o falecido e saudoso Zé Carlos Rego, também o Haroldo Costa, criticando veementemente a forma como a comissão de frente da Mangueira se apresentava, que aquilo não era comissão de frente, que aquilo ali era um show, que a verdadeira comissão de frente estava logo atrás, no carro Ambrialas, onde estavam os baluartes da Mangueira. Aí eu olho, né? 96, 2016, 20 anos. Aquilo que eles chamavam de comissão de frente show hoje poderia ser considerado uma comissão de frente tradicionalíssima. Porque o que já, entre aspas, evoluiu de lá para cá, né, a ponto de chegar a verdadeiros trambolhos em formato de carro alegórico, fazendo parte da encenação da comissão de frente.
Ele na época fica revoltadíssimo porque um componente sobe nas costas de outro.
De outro.
E ele fica revoltadíssimo com isso. É uma das cenas mais fortes daquele carnaval
de
mesmo.
Hoje, isso não é nada, né?
Não é nada.
Pois é, vamos lá agora tá tudo certo aqui, eu vou falar qual é a surpresa que eu tô reservando aos nossos amigos ouvintes. E para vocês também, o Marcelo Souza pergunta por que Beatriz Badejo e Salete Lisboa nunca saem do júri. Eu também não sei, eu também gostaria de saber, especialmente Salete.
Badejo é um peixe que dura bastante.
Pois é. Essa foi horrível, meu Deus do céu. Espero que a música da Praça Nossa não está aqui engatilhada. Vamos fazer uma novidade nessa votação. Você, amigo ouvinte, estou abrindo, temos aqui eu, Fabato, Fred e Ralph, são quatro notas, teremos a quinta nota, que é a nota do público. Então, para facilitar, a gente só vai aceitar notas no nosso Facebook. Eu vou criar um tópico aqui agora. Eu sempre abrirei, para poder ter tempo de fazer essa totalização aqui. Ao final do terceiro comentário, eu vou encerrar. Quer dizer, vamos supor, eu, Ralph e Fred. Após a fala do Fred, está encerrada a votação pela internet. As notas que chegarem, eu farei uma média, que será a média dos nossos amigos internautas. Certo? Estamos dando essa...
Mas olha aí, rapaziada. Sem pachequismo, né?
De 9 a 10, né? No critério da Liesa.
9,1, 9,2. Mas sem pachequismo. Vamos analisar o samba.
Vamos.
Do coração, por
vamos
favor.
Na seriedade. Então, a primeira escola é... Estácio de Sá.
Estou vestido com as armas de Jorge. Meus inimigos não vão me alcançar.
Tá aí o samba da Estácio de Sá, agora já na voz. É. Esse também foi uma característica quando tem nesse CD, né? Tem sambas aí que tem dois puxadores, mas é mais um encarte, né? Porque na gravação, essa gravação aí, a voz do Vander sobrepôs completamente a do Leandrinho, tanto que o Leandrinho até já nem está mais na escola. Assim como eu acho que no samba da Portela também mal se ouve o Vanturir, né? Não sei o que aconteceu, se foi mixagem, enfim. Vamos lá, Estácio de Sá. E faço também essa ressalva para a gente não levar em conta o que a gente viu no ensaio técnico. Estácio de Sá já ensaiou, né? Então, vamos tentar levar essa análise baseando-se no que o samba está apresentando no disco, né? Bem, eu não mudei muito a minha opinião a respeito do samba da Estácio de Sá, não. Eu acho que é um samba apenas regular. É um samba que tem a primeira parte muito boa, que descreve bem, que envolve, que te leva, o refrão do meio explode, mas eu acho que ele cai muito na segunda parte. Eu acho que ele cai muito na segunda parte e o refrão de baixo também não ajuda muito a levantar o pique. Apesar de achar que é um samba que pode funcionar para uma primeira escola. Eu acho que a Estácio vai vir aí com vontade para ficar no grupo especial depois de tanto tempo. Eu acho que o samba pode ajudar. Tópico criado aqui, você pode participar. Eu dou a minha nota é 9,8. Ralph Guichard.
É também uma escola que não mudou em nada a minha opinião em relação à última enquete. É um samba razoável, aí eu assino embaixo o que você falou. Acho até que ela chega a marchear bastante algumas partes, principalmente no refrão do meio, né?
Nós falamos disso da última vez.
Eu acho que foi o Fabato até que levantou isso. E eu acho que falta uma riqueza melódica maior também, principalmente na segunda parte do samba. Um samba que não deve prejudicar a escola, mas também não tem tanto a acrescentar assim. 9,8.
9,8 pro Ralph Guichard. Eu peço para os amigos dar uma estendidinha um pouco maior no comentário para poder facilitar aqui a tabulação.
Tá pedindo pra gente ser prolixo.
Só um pouquinho, só enquanto eu me acostumo aqui com essa novidade maluca que eu acabei de inventar.
Ou seja, vamos botar em prática a arte de encher linguiça? Não. Aqui tem conteúdo, né, seu Papo Fabato? Não é assim, não. Vou falar um pouquinho da Estácio. Desde garoto, ouvindo samba enredo, você tem uma primeira impressão, e aí eu passo a ter uma verdadeira overdose de samba enredo na minha casa, no meu carro. Ouço samba enredo sem parar. E aí eu começo a perceber uma coisa: esse samba tá me enjoando. Esse samba não. Então esse critério começa a servir de norte também para as minhas avaliações. E já nessa fase de overdose de samba enredo, eu acho que no meu gosto pessoal o samba da Estácio caiu. Você pediu para não levar em conta o ensaio técnico, eu não vou fazer isso. Mas acho que o enredo da Estácio ele é mais forte do que o samba. E talvez o samba acabe por funcionar muito mais por conta da força do enredo do que propriamente pela sua qualidade de samba. Como disse bem o Rafa, ele é apenas um, e você também, Anderson, ele é um samba apenas regular, cuja melodia é muito padrão e a letra do samba é muito descritiva, apenas e tão somente. Ela não busca soluções poéticas mais interessantes mais bonitas e, portanto, fica ali muito no meio da tabela. Eu vou descer um décimo com relação à nota que eu dei na primeira enquete. Portanto, a nota que eu dou para Estácio é
9,6. 9,6 para Fred Soares. Fabato.
Bom, vamos lá. Eu também acho um samba mediano, né, dentro dessa tabela. Acho que ele está bem gravado, apesar de evidenciar muito bem na gravação os seus momentos de marcheamento, de marcha. Refrão de centro. Eu tô vestido... Ele tem nitidamente levadas de marcha. Agora, ele me agrada. Não me dói o ouvido. Eu, de vez em quando, vou lá, dou uma olhadinha e tal. Acho que não honra a tradição dos grandiosos sambas do Estácio. Agora, o Estácio vinha numa linha de sambas muito parecido, sempre começando com Deixa Falar, fazendo brincadeirinhas com a suposta origem dela, que na verdade, da coisa da primeira escola de samba, que é a Deixa Falar, mas que não necessariamente é a Estácio de Sá, mas que ela diz que é e a gente aceita, até porque o carnaval também vive de grandes enredos, e esse é um belo de um enredo mesmo, ser a primeira escola de samba do carnaval. Eu vou dar 9,7, minha nota é 9,7 para Estácio.
9,7 para Estácio de Sá. Eu dei 9,8, Fred 9,6, Ralf 9,8, Fabato 9,7, a nota do público é 9,8 também. 9,8 a nota do público. A planilha aqui tá louca. Daqui a pouco vamos ter que partir aqui pra calculadora. Enquanto isso, tá, já fechei aqui. A Estácio termina com 48,7. 48,7. Média 9,74 para Estácio de Sá. A próxima escola aqui na nossa enquete é a União da Ilha do Governador. Vamos com o samba.
Essa é a batida perfeita! Resgata do mestre! Resgata! Alô, Sapu! Alô, Sapucaí! Alô, União da Ilha! Escola do meu coração! De vocês também!
Ilha!
Escola de Escura Marimba! Caramba!
Sutiã! Ilha! Ilha! Caramba, União da Ilha!
Pois é, União da Ilha do Governador. Já gostei mais desse samba, sabia? Já gostei mais desse samba. É um samba que eu acho que... A primeira nota que eu dei foi muito baseada no que eu ouvi, até dele ao vivo, numa apresentação que eu vi do Ito fazer. E é no próprio desempenho que ele teve na quadra, na final de samba. Mas eu já não gostei muito da gravação do CD. Eu acho que o samba ficou, como diz o Fred, um tanto quanto ralentado. E evidencia a grande falha que eu acho que existe nesse samba, que é a segunda parte. Essa segunda parte é complicadíssima, a melodia não se acha, e o samba vai se emburacando por um caminho, e vai descendo, e vai descendo, e vai descendo, e o pior, o refrão de baixo não levanta o samba. É um samba que eu, sei lá, é com dor no coração que eu digo isso, afinal de contas é minha escola de coração, mas a minha nota para a União da Ilha do Governador é 9,7. Ralf Guichard.
A gente está andando na mesma linha nesse debate, né? Você antecipou muito do que eu ia falar do refrão principal, né? Além de ser um refrão principal muito longo, né?
Desculpa te cortar, continuo achando a primeira lindíssima.
O refrão principal, além de ser muito longo, né? Ele empolgar, ele arrasta um pouco, eu acho. Inclusive a parte mais fraca do samba é o refrão principal, que até deveria ser a principal parte do samba. Acho a primeira parte é realmente bonita, você tem razão, apesar da melodia não me agradar tanto. Acho que pode se tornar cansativa a melodia no total, até mesmo da primeira parte, apesar realmente de, em termos de poesia, a primeira parte ser superior à segunda. Na segunda tem muita rima, um pouco clichê, digamos assim, né? Tem muita rima tradicional, rima terminada em A, muita coisa assim, repetitiva, que fica aparecendo de forma forçada. Essa minha nota do União da Ilha também vai ser igual à tua, 9,7. Então, com relação à outra enquete, eu tirei um décimo.
Fred Soares.
É, Anderson, é. Também sou União da Ilha e é com um pouquinho de dor no coração que eu também penso muito parecido com você. Esse samba, num primeiro momento, embora não tenha me empolgado nunca em momento algum, mas ele me causou uma boa impressão dentro da quadra, na época da escolha. É, tivemos a gravação, acho que ele foi extremamente mal gravado. A má gravação prejudica muito a questão da aceitação do samba. E acaba por evidenciar muito da fragilidade da melodia. Que é uma melodia absolutamente lugar comum, de certa forma até chata, e esconde a beleza da letra, sobretudo da primeira parte do samba, que talvez seja o que há de mais forte. E um refrão, que é um elemento técnico fundamental em qualquer samba enredo, o refrão do final, né? Aquele que encaminha o fim do samba e joga para o início, pra, novamente para a primeira parte do samba, ele não consegue executar bem essa função. É, por isso a minha nota para ele é 9,6.
9,6 para Fred Soares, Fabato.
Eu vou evitar a palavra mais fraco, eu vou dizer que é o que menos me toca. É, por algumas questões, acho o samba muito mal gravado, como já dito aqui hoje. A meu ver, o enredo é um enredo mal explicado sobre o que se quer com esse enredo. Se quer transformar o Rio em cidade olímpica, se querem falar que o Rio é... Se é uma homenagem aos Jogos Olímpicos do Rio, se é uma homenagem aos esportes com a cara do Rio... Ele não foi bem, a meu ver, contado. E aí o samba se reflete, acho um samba inseguro dentro da sua proposta, sinceramente. É, eu acho a melodia muito frágil, muito frágil. Ela não empolga. É como beijo na boca sem química. Você tenta ir, mas a coisa resseca. O samba da ilha é um grande beijo na boca sem química. 9,6.
9,6. Eu quero deixar um esclarecimento aqui. É que eu não aguardava, ou melhor, esperava uma boa participação, mas não esperava uma participação tão absurda dos nossos amigos ouvintes. Então eu adotei como o seguinte critério.
E o seu processador cerebral não é um Pentium 7.
Não, né? Não, cara, nem se tivesse aqui alguém tabulando os votos em... Não. Teoricamente eu estaria aqui anotando as notas de todos os nossos amigos internautas e colocando aqui a média. Me baseei no seguinte critério. A nota que mais está sendo dada pelos nossos amigos ouvintes é a nota da escola. A nota mais dada para o Samba da União da Ilha foi 9,6. A União da Ilha, então, tem 48,2, média de 9,64. Essa é a nota, essa é a média da União da Ilha do Governador. Tá? A Estácio de Sá fez 48,7, 9,74. Vamos com a próxima escola, que é a Beija-Flor de Nilópolis. Beija-Flor de Nilópolis. Beija-Flor de Nilópolis. Esse é um samba que eu quero ver ao vivo. Que eu quero ver na avenida mesmo, passando no ensaio técnico. Pra mim é um samba... Não é um grande samba, mas também não é um samba ruim. Eu acho que é um samba que tá ali no meio da fila. Afinal de contas também, eu acho que a abordagem do enredo não facilitou fazer uma coisa mais animada, mais pra cima, mas o enredo é excessivamente histórico, né? Recentemente eu até entrevistei a Bianca Behrendt lá, uma das pesquisadoras lá pro UOL, e ela falou, não, é um enredo histórico mesmo, a gente quer mostrar o papel, né, do burocrata, do império. Era esse o termo, burocrata, não era uma coisa tipo assim. que ele era um grande burocrata do Império mesmo. E, assim, então, pro que se propõe, o samba tem seu valor. Eu acho que é um samba que vai impulsionar a comunidade da Beija-Flor. A gente fez a final lá, né? Eu e o Chico tivemos lá. É um samba que a escola abraçou. Fred esteve lá, lógico. Fred apareceu lá. Fred não estava escalado e apareceu. E eu acho que é um samba que tá ali na meiuca, 9,8. Vamos mudar um pouquinho a ordem. Fabato.
Bom, vamos lá. Comunidade da Beija-Flor é aquela que canta Atirei o Pau no Gato com vigor, né? Eles são fantásticos, eles cantariam qualquer samba. Primeiro falar da faixa, da gravação. O comecinho é muito dispensável, né? Aquele toque cívico pro Marquês de Sapucaí. A única pessoa que merecia qualquer toque cívico nesse CD é o Miguel Arraes.
Não, é porque a escola tá cantando no Nacional em todos os ensaios.
É, eu sei. Não, eu sei, mas não precisa, né? O Marquês Sapucaí não é uma figura que necessite disso. Só o Miguel Arraes nesse CD poderia receber um toque desse. Muito cá entre nós. Mas enfim, é um samba que está longe de ser dos melhores sambas da história da escola. A escola tem capacidade para fazer coisas muito melhores e já fez, nós sabemos disso. Agora, não é um samba que compromete, é um bom samba com as limitações que eu acho que o enredo impõe a ele. 9,8.
9,8 para Fábio Fabato. Fred Soares.
Contrário do que eu falei da Estácio, nesse caso aqui, o samba enredo é muito melhor do que o enredo. O enredo, a rigor, é uma homenagem a um, como a gente disse aqui, a um burocrata de relevância bem questionável na história do Brasil. É, até porque, se você escreve no Google, por exemplo, Marquês de Sapucaí, quais as referências que você vai encontrar? É da rua Marquês de Sapucaí no Rio de Janeiro ou do cidadão Marquês de Sapucaí, né? Com todo respeito, fez e tal, mas realmente é um personagem histórico sem a menor relevância. E um personagem da história do Brasil, ao contrário de outros que ficaram à margem, que foram marginalizados ao longo dos tempos, também não merecia ser resgatado. E eu falo isso fazendo uma boa volta no tempo, lembrando os grandes enredos do Salgueiro nos anos 60, quando personagens absolutamente ignorados e que tinham relevância foram devidamente resgatados, talvez no maior serviço que uma escola de samba já tenha prestado à verdadeira história do Brasil. Bom, mas tirando esse introito todo, vamos falar da Beija-Flor. Dentre os sambas que concorreram na final, sem dúvida nenhuma foi o melhor. Um samba muito bem construído, principalmente em termos de letra, uma melodia que não tem o mesmo peso, tornando esse samba apenas um samba comum. Agora, um samba comum, como disse Fabato, um samba comum para Beija-Flor pode se transformar, né, na nona de Beethoven, né? E essa, sinceramente, é a expectativa que eu tenho com relação a Beija-Flor. Eu não vou mudar minha nota com relação à primeira enquete, eu mantenho 9,8.
9,8 para Fred Soares, enquete do público encerrada, Ralf Guichard.
É aquele samba que eu não vejo, por exemplo, o público cantando, né? Não é aquele samba que tende a atrair o público, que tende a cair no gosto, na voz popular. Como todos falaram, o Marquês de Sapucaí era um burocrata, mas a relação dele com o carnaval qual é? É rua Marquês, se eu não estou enganado, se eu não estou cometendo nenhum erro histórico grave, eu não tenho, pelo menos no conhecimento, de relação de Marquês de Sapucaí com qualquer coisa que gerasse carnaval, a não ser a rua.
A Rosa Magalhães, inclusive, já falou, ele era uma criatura chatíssima. Uma vez ela falou isso pra mim, Fabato, ele era uma criatura chatíssima.
Se vocês aí perguntando na rua quem foi Marquês de Sapucaí, o que ele fez, pouca gente vai saber responder, a maioria vai pegar realmente a relação com a rua. A rua Marquês de Sapucaí, onde foi construído o sambódromo, onde acontece o carnaval. E até a escola, eu acho que a própria Beija-Flor tem ciência de quem foi o Marquês de Sapucaí, obviamente, e disso até que a Rosa Magalhães falou e brincou o Fabato dele ter sido uma pessoa chata, que a própria Beija-Flor usa no enredo dele muito do nome dele dado à rua, que é o carnaval. Então boa parte da Beija-Flor faz essa menção, faz essa chamada para o carnaval em si. Apesar do Marquês de Sapucaí não ter ligação alguma no seu nome, como eu já falei. O samba foi, acho que os compositores fizeram o possível dentro desse enredo, os próprios autores do enredo fizeram o possível dentro de quem foi o Marquês de Sapucaí. Só me incomoda muito nesse samba a palavra Marquês. né, vem no refrão principal e de uma forma bem até incisiva. É ela, a primeira na história do Marquês. Da Marquês ou do Marquês? Agora eu tô com essa dúvida de como é.
Do Marquês,
tá,
né?
Aqui tá do, realmente
do. Marquês.
Do. É, primeira na história do Marquês, de uma forma até incisiva. E aí logo no iniciozinho da primeira parte já repete, o Marquês de novo. Então é algo que me chama muita atenção e me incomoda. Mas apesar disso, faz a função dela. A minha nota também vai ser a mesma da última enquete, que também é
9.8. 9.8, a nota do público também é 9.8, todo mundo deu 9.8, a média não poderia ser outra que não, 9.8 para Beija-Flor de Nilópolis, 49 pontos no total.
O samba, para mim, só um comentário, mostra a dificuldade que o enredo oferece ao samba. Eu acho a pior parte o comecinho da segunda, que não diz nada com nada. Um homem de real valor, um vencedor na estrada da vida. Você vê que eles gastaram dois versos para dizer nada. Entendeu? Exatamente. Você vê a dificuldade que o compositor tem diante de uma sinopse complicada para ele.
Pois é. Então, a próxima escola é Acadêmicos do Grande Rio. Deixa eu só preparar aqui já. O pessoal já deve estar voltando se eu criar aqui o tópico, né? Mas tudo bem. Qual a nota do samba da Grande Rio? Vamos curtir um pouquinho do samba da Tricolor de Caxias. Daí, Acadêmicos do Grande Rio. É um samba que eu até gosto da melodia, sabia? A melodia, ela é empolgante. Ela acho que a Grande Rio vai desfilar bem com esse samba. A Grande Rio acho que vai desfilar bem. Mas é complicado, né? Pelas próprias limitações do enredo, pela própria situação do enredo, que é um enredo complicado, é um enredo que eu vejo limitações no enredo, mas com todo o respeito à cidade de Santos, mas, sabe, eu acho que, eu já falei no debate anterior e repito, eu acho que se fosse um enredo sobre o Santos Futebol Clube, talvez fosse até mais importante, mais empolgante. E a letra do samba, né, tem coisas ali que cabem em qualquer enredo, né?
Cabe, Deus do...
né, aí a famosa rima de cidade com felicidade, né, aquelas coisas que há 20 anos a gente ouve, quer dizer, eu acho que é um samba que ninguém vai lembrar, vai passar. A escola acho que até vai te falar bem, a Grande Rio tá numa fase diferente, numa fase mais leve, uma fase mais brincalhona, que acho que esse samba, de certa forma, não é da mesma parceria, mas bebe na fonte do samba do ano passado, né? É um samba meio calangueado, pra frente. Eu acho que a Grande Rio vai te falar bem com esse samba, mas agora a gente tá aqui analisando a qualidade do samba. E a gravação do CD, eu acho que ressalta mais esse aspecto brincalhão da Grande Rio. É uma faixa... não é um pula-faixa, na minha opinião. Muita gente diz que é um pula-faixa. Na minha opinião, não é um pula-faixa, não. É um samba que se cumpre a sua função. O Fabato fez, né, aquela menção do beijo sem paixão, não sei o quê. A Grande Rio é aquela brincadeira, aquele beijo que você dá no baile de carnaval e olha pro lado, cadê a menina? Você nunca mais vai ver na tua vida, sabe? É aquela coisa fugaz e, pra isso, ele cumpre bem. 9,6 é a minha nota pra Acadêmicos do Grande Rio. Ralf Guichard.
Eu acho que até por essa necessidade, por essa linha que a Grande Rio vem adotando nos últimos anos, né, desse tipo de samba que você falou, de melodia, eu acabo achando nesse novo samba a letra de uma forma muito forçada, tentando encaixar nessa linha de melodia que o Anderson falou. E acontece em vários momentos do samba, ocasiões em que a letra não se encaixa muito, de forma muito perfeita, não se encaixa, tem uma dificuldade para casar com a melodia, não há esse casamento perfeito letra-melodia. Sem contar a total a ausência de riqueza poética, né? Muito pobre poeticamente o samba da Grande Rio, muitas palavras jogadas também, outras que... De gosto até duvidoso. É outro samba que eu já critiquei na primeira enquete e ainda vou baixar um pouco mais a nota,
9.6 para Ralf Guichard. O Fred Soares já pegou o microfone, vai você mesmo.
É automático. Você falou festa de, como é que é? Festa de beijo, de festa de carnaval, de baile de carnaval.
É.
Dei um beijo numa festa de Réveillon que tá me rendendo até agora, mas não foi nesse Réveillon não, foi no outro.
Como é lindo.
Mas deixa pra lá, vamos levar.
Tá rendendo um ano esse beijo?
Que?
Ah, olha só, hein?
Não olho não.
Feliz beijo novo.
É.
Esse já tá velho.
Não, mas tá velho, mas tá definitivo. Mas,
opa, e casamento à vista.
Bom, Grande Rio. Eu divido a análise do samba da Grande Rio em duas partes, as partes óbvias, melodia e letra. A letra absolutamente sofrível, o resultado de um enredo mais sofrível ainda. Não gosto mesmo da letra do samba da Grande Rio. Uma grande concha de retalhos. A rigor, você ouvindo o samba, você não sabe exatamente sobre o que é o enredo, né? Você ouve um pouco de cada coisa, de cada item do enredo e não sai com uma opinião. Isso se você não souber o enredo, né? Claro. Você não sai com opinião formada do que aquele enredo está falando. A melodia, embora não seja o tipo de melodia que atenda o meu gosto pessoal com relação a samba enredo, eu reconheço nela um tipo de melodia moderna, né? Que a Grande Rio conseguiu resolver bem no ano passado. Pelo visto, gostou da linha e vai seguir nessa linha, talvez até mesmo nos próximos carnavais. E isso é o que acaba por salvar um pouco esse samba da Grande Rio. Mas, infelizmente, a gravação ressaltou mais os defeitos do que a qualidade. E por isso eu também tiro um décimo na comparação com a minha primeira votação há algum tempo aqui. A minha nota para Grande Rio é 9,5.
9,5 para Fred Soares, Fábio Fabato.
Olha, é difícil depois dos três falarem, acrescentar qualquer tipo de coisa. Se o beijo da ilha é um beijo sem química, eu acho também que esse beijo é um beijo fugaz. E é rapidinho, né?
Aquela verdade, bitoquinha.
Exato, na verdade é aquele dado em micareta, né? Que você beija 30, né, de uma vez só e ali é o 15º beijo. Você não vai lembrar, né? Depois. É um samba fraco, tem um enredo muito fraco, um enredo muito mal explicado, uma sinopse sofrível. Gosto da proposta de tornar mais leve, mais irreverente, menorzinha a Grande Rio. A Grande Rio era uma escola... Quando entrava, era sempre uns enredos enormes, uns carros gigantes. Você não ia saber se a escola ia... Ela entrava, você não sabia se ela saía da avenida. Ela tem vindo mais compacta, ela tem... Eu acho que ela não quer mais ganhar há muito tempo. Ela achou, ela flertou com o título lá há 10 anos.
Você acha isso mesmo?
Eu, sinceramente, acho que ela jogou pra Deus, sinceramente. Ela jogou pra Caxias, jogou pra alguém. Porque assim, eu acho que ela abriu mão de vontade de título nos últimos tempos, ela vem para as campeãs.
Ou ela resolveu mudar sua postura e tentar surpreender?
Eu não sei, porque ao mesmo tempo eu acho que ela tem deixado de investir em alguns quesitos, e Samba Enredo é um deles. Enredo, verdade seja dito, ela nunca investiu muito fortemente, até quando era favorita. Vai fazer 10 anos do título que ela perdeu pra ela mesma em 2006, né? Aquele famoso duelo com a Vila Isabel, faltando segundos pra acabar a apuração. Olha, eu sinceramente acho que a Grande Rio jogou um pouco a toalha. Talvez ela ainda vá tentar se reencontrar mais na frente. Ela tá aí pra cumprir a tabela de voltar nas campeãs e pra mim ela tem voltado até de alguma forma injusta. 9,6 é a minha nota.
9,6 para Fábio Fabato. A nota do público também foi 9,6, né? Então a Grande Rio termina com 47,9 e com a média de 9,58, para ser mais exato, é a média da Acadêmicos do Grande Rio. Né? Só dando uma rápida parcial até o momento, em primeiro lugar Beija-Flor, em segundo a Estácio, em terceiro a Ilha, em quarto a Grande Rio. Vamos para o próximo samba. Agora vai ter gente aí com o coração batendo forte.
Alô, não existe mais quente! Vem a bateria!
Daí a mocidade independente de Padre Miguel. Vou mudar um pouco a ordem. O Fabato se queixou, que falou por último. Agora você começa.
Vamos lá, é a minha escola amada, a mocidade independente de Padre Miguel. Eu acho o samba melhor do que a sinopse que apresentou o enredo. Tinha aquela dúvida do que tratava o enredo da mocidade. Durante um tempo a gente ficava naquela dúvida, o próprio Luiz Carlos Magalhães achava uma coisa, achava outra. Enfim, acho que o samba, de certa forma, esclarece um pouco a sinopse. Não é um samba brilhante, mas tá tão bem gravado no CD, eu achei muito bem gravado, achei que o Bruno Ribas caiu dentro do samba, o samba ficou legal, ele desce redondo, ele não me incomoda. Agora, obviamente, longe dos melhores sambas do ano. Espero que a mocidade brilhe ali como quinta de domingo. Ela tá precisando de um grande desfile, ela tá precisando voltar no Sábado das Campeãs, porque é uma escola muito grande. E ano que vem, 20 anos de jejum, né? Minha nota 9.7 pro samba da mocidade.
9.7, a nota de Fábio Fabato pra mocidade. Deixa eu falar antes, Fred, que senão eu tenho que pilotar aqui a... o samba da mocidade, na minha opinião, permaneceu na mesma zona ali que estava após a disputa de samba. Não é um samba que me empolga. Eu acho que é um samba que corre um sério risco de se arrastar na avenida. Eu acho que é um samba... Esse refrão do meio, então, ele joga o samba para trás. E não adianta, né? Assim... É muito difícil você fazer um grande samba com um enredo ruim. O enredo da mocidade não é um enredo bom. É um enredo bastante confuso, é um enredo que se utiliza de metáforas que até hoje eu não entendi muito bem. E é difícil você dissociar um samba do seu próprio enredo. A minha nota para o samba da mocidade, independente de Padre Miguel, é 9,7. Fred Soares.
Vou fazer uma revelação aqui. Isso é coisa de um mês, mais ou menos. Eu tive um sonho com a Mocidade Independente. Engraçado, eu tive um sonho. Eu assisti a Mocidade Independente desfilando com um enredo que muito torcedor da Mocidade aí já defendeu, e que eu também defendo, que era um enredo sobre, em homenagem a Elza Soares. Eu gostaria muito um dia de ver, e no meu sonho era um desfile absolutamente retumbante. Eu só estou falando porque a gente está falando de Mocidade, e eu queria dividir isso com todo mundo. Quem sabe um dia a mocidade não faça esse enredo. Falando sobre o samba de 2016, eu olho pro samba, principalmente pra letra do samba, eu vejo que os compositores devem ter quebrado a cabeça e, assim, e gastado muito tempo para conseguir tentar traduzir aquela sinopse do enredo numa letra de samba enredo. Acho até que cumpriram bem esse papel. Só que à custa de perda de beleza poética na letra do samba enredo. Estamos falando aqui de um gênero musical e artístico. E por ser artístico, ele deve ser tratado com beleza, com sensibilidade. E acho o samba da mocidade muito descritivo apenas e tão somente. E a melodia também não ajuda nesse processo. Acaba não desequilibrando a favor de uma nota melhor. Por isso eu mantenho a nota... que eu dei na primeira enquete, 9,5.
9,5 para Fred Soares. Ralph Guichard.
É de fato um samba que vai precisar de um milagre para empolgar o público. Eu não vejo, não consigo enxergar uma forma desse samba da mocidade empolgar ou levantar o público. Não vejo o Folhão cantando esse samba. Para mim, é total forma de reflexo de todas as 12 agremiações de especial. Eu acho que é a que mais reflete o enredo, a sinopse principalmente, e não é uma sinopse das melhores, né? Como a gente já vem debatendo há muito tempo. Então, como reflexo, eu vejo um samba do mesmo nível. Os compositores até, a gente sabe da dificuldade por não ter uma boa sinopse, mas o que refletiu no samba não foi dos melhores. Eu, sinceramente, contesto muito a grande parte da letra, algumas coisas não me entram de jeito nenhum. Lavando a alma da mocidade, aí rima mocidade com felicidade, lançando jatos de felicidade numa ofegante epidemia que se chama carnaval. São realmente analogias que eu não consigo entender ou não consigo ver como isso pode gerar um bom samba. O refrão principal, que também deveria explodir, pra mim é a assinatura do samba, né? É um refrão um pouco caído que, em vez de empolgar também, continua na ladeira abaixo. Eu sinto também muitas dificuldades nisso. 9,6.
Usando o que aconteceu aí no Leblon recentemente, usar Chico Buarque num enredo tão Álvaro Garneiro é estranho, né? Muito cá entre nós, né? Ofegante epidemia que, lembro, vai passar, né? Sanatório geral.
Pois é, a mocidade pro público teve a nota 9,8. Total de pontos 48,3. 9,66 a média da mocidade, um pouquinho acima da média da União da Ilha, dois centésimos, aliás, acima da média da União da Ilha do Governador, a Mocidade Independente de Padre Miguel. Vamos agora então para Unidos da Tijuca. Bem, enquanto essa introdução gigantesca rola, vamos começar logo, né? Assim, essa é uma das coisas que o mais... que mais me causa uma espécie nesse CD. Pra que 50 segundos de batucada?
Isso faz pular faixa, hein?
Faz. Assim, né? CD é pra tocar em festa, gente. CD é pra tocar no rádio. CD é pra animar, não é... Blum, 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 blum. Porque, sabe, não tem nem motivo, assim. O samba da Beija-Flor tem um hino nacional, tem uma explicação lá qualquer e tal. Aí não tem nada. Piripiripiririm. E cadê o samba, gente? Vamos lá, vamos com o samba. Apesar disso tudo, adoro, continuo gostando muito do samba da Unidos da Tijuca. Eu acho que como obra artística, como música, como letra, como melodia, talvez, se não for o mais bonito do ano, tá ali disputando cabeça a cabeça. Tenho muita, muita, mas muita curiosidade de ver esse samba no ensaio técnico. É um dos sambas que eu mais estou aguardando para ver no ensaio técnico, porque aí isso pode ser lá na frente avaliado. É um samba que eu acho que, se ele não for bem trabalhado, ele pode morrer na avenida. Aí é uma outra discussão, não é pra gente falar disso hoje. Hoje a gente tá falando do samba no CD. São duas passadas, as duas passadas para mim são magistrais, são maravilhosas, né? O Tinga cantando muito, né? Muita gente pega no pé do Tinga, que o Tinga grita, que o Tinga isso, que o Tinga aquilo. Muito bom, pra mim, o Unidos da Tijuca é nota 10. Fred Soares.
Eu assino embaixo tudo que você falou. Até porque você falou uma coisa que eu ia dizer em contraponto ao Samba da Mocidade, né? Aquela questão de ser uma obra de arte, por isso tem que ser bem trabalhada, né? bem esculpida, com a busca de rimas interessantes, de palavras que melhor se encaixam, de boas variações melódicas, e o samba da Unidos da Tijuca consegue atender a todos esses requisitos, até porque tem um verdadeiro craque dos seus autores, que é o Gustavo Clarão, presidente da Unidos do Virador e vencedor do concurso de samba da Unidos da Tijuca. Acho que é a primeira vez, inclusive, que ele vence por lá, já venceu na Estácio, na Mangueira, e agora está aí fazendo a sua entrada na Unidos da Tijuca. É um samba que consegue traduzir muito bem um enredo que, num primeiro momento, suave e estranho, mas que se mostrou bem interessante na sua sinopse, se tornou mais interessante ainda com essa tradução obtida pelos compositores do samba enredo, e juntando tudo isso a uma belíssima melodia, a uma belíssima letra, muito bem trabalhada em todos os sentidos. Eu vou na do Anderson. Se não é o melhor, tá ali, empatado tecnicamente. É um samba nota 10. E depois de muito tempo, né? Porque o Unidos da Tijuca, nos últimos anos, não tinha se notabilizado assim por grandes sambas enredos, mas esse ano, ó, pegou na veia. Nota 10.
Fábio Fabato.
É um sambão mesmo, o Unidos da Tijuca, que historicamente consagrada como uma escola de sambas de enredo, sobretudo na época que era coadjuvante do carnaval. Quando ela vai para o protagonismo da festa, naquela famosa troca ocorrida há 12 anos, a Mocidade sai do protagonismo e a Unidos da Tijuca vira protagonista no lugar da Mocidade Independente. Ela perde essa capacidade de fazer grandes sambas na esteira dos grandes carnavais do Paulo Barros. É uma troca talvez não negociada, é uma troca que naturalmente aconteceu ou a partir dos enredos do Paulo, enfim, fato que aconteceu. Ela perdeu um pouco da sua vocação para fazer samba enredo e ela agora recupera com esse enredo que, em sinopse, não parecia tão, né, tão apropriado a se fazer um belo samba. Mas a coisa aconteceu. Eu só acho, e por isso eu vou tirar um décimo, eu acho um samba sem uma marca definida. Eu precisei ouvi-lo demais até que ele descesse pra mim redondíssimo.
Engraçado, de cara, a primeira vez que eu ouvi
ele não encanta tanto assim como os grandes sambas do Imperatriz, de Salgueiro. Então eu vou tirar um décimozinho. Ele me incomoda em alguns trechos, e o Dono da Terra Inspiração é um deles. Eu acho piada interna, com toda a sinceridade, e eu acho que é desnecessário para o refrão. 9.9.
O que o Fábio fala de piada interna, na verdade, é uma referência, né?
Exatamente.
Interna é o Dono da Terra, enredo campeão do grupo
de 99, do grupo de acesso.
Então,
dela,
grupo 1B, né?
Que pra muita, na época já era grupo de acesso.
Já era acesso?
Já.
Né?
e que pra muita gente é o maior samba da história da escola, né? Assim, é uma discussão...
Pra mim não, mas...
Mas pra muita gente é, pra muita gente é. É, então, Fábio Fabato 9,9 para a Unidos da Tijuca. Vamos então, Ralf Guichard.
Eu acho ótima a menção ao Dono da Terra, né? Eu já discordo com o do amigo Fabato, eu acho ótima. É um samba que se... Eu acho que se falta poesia em alguns, em algumas outras escolas, que até a gente já vinha falando, nesse samba da Tijuca sobra poesia, né? Um casamento perfeito de letra com melodia, de uma forma que ele tem um quê de samba antigo, né? Dos bons sambas antigos, que vai levando de uma forma tão tradicional, vai fluindo de uma forma tão legal, que eu acho que não torna cansativo. Ao contrário, você vai gostando, você vai se encantando. É o típico samba daquela pessoa que chega no baile e não beija uma pessoa ou outra, como a gente vinha falando, não, como o Fabato puxou. É aquele
vai
samba...
Vai pra cama direto,
é aquele,
vai terminar
não,
isso.
Não, ao contrário, é o samba daquela pessoa que chega no baile e conquista todas as mulheres ao seu redor. Todas ficam brigando pra poder fazer uma dança no baile com esse samba. É realmente uma forma... Eu me encanta muito, eu gosto muito desse samba. Pra mim é o samba do ano, é o meu samba do ano, meu preferido. Sou um grande entusiasta dessa obra. É, sem dúvida, pra mim, é o melhor samba da Tijuca do século XXI. E tá entre os melhores da história da Unidos da Tijuca. Quem sabe, talvez até possa ser o melhor. Não tô dizendo ainda que é o melhor, que requer um pouco de análise, um pouco de estudo, mas do século XXI, com certeza, é o melhor samba que a Tijuca já teve. É 10.
Tá certo, então, com a nota do Ralf Guichard, eu fecho aqui também a nota do público, que foi 10 também. A Tijuca faz 49,9, média de 9,98. A Unidos da Tijuca, então, na liderança da enquete. Fechando o desfile de domingo, Tijuca em primeiro, Beija-Flor em segundo, Estácio em terceiro, a Mocidade em quarto, a Ilha em quinto e a Grande Rio em sexto lugar.